Agora na Rádio Facus, Mesa Redonda. Toda semana uma entrevista elaborada para alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.
Boa noite, 28 de setembro de 2005. Agora são 7 horas e 30 minutos. Eu sou Camila Borgonov e o programa Mesa Redonda está no ar. Faremos hoje uma entrevista aqui no estúdio da Rádio Facus sobre homeopatia. Muitas pessoas recorrem à homeopatia para fazer principalmente tratamento de alergias em geral. Mas apesar de existir há mais de 200 anos, a prática médica sempre foi alvo de críticas dos alopatas, que acabaram por disseminar a ideia de que o efeito seria meramente psicológico, o chamado efeito placebo. Mas afinal, a homeopatia funciona? Para debater sobre o assunto, vamos receber no programa de hoje o homeopata José Salles Galvão Filho. Boa noite, José. A comentarista Patrícia Diniz. Boa noite, Patrícia.
Boa noite.
Recentemente, precisamente em 26 de agosto, voltou-se a discussão sobre a eficácia da homeopatia, devido a um artigo publicado na revista The Lancet. Este artigo diz que não existem provas que os remédios homeopáticos realmente funcionem. José Salles, você acredita que faltam pesquisas nesse sentido?
Por fazer a comparação da homeopatia com a alopatia, vai ser difícil, porque alopaticamente você não pode classificar a homeopatia como a mesma forma que a alopatia. Isso acaba sempre levando a erros, porque dentro da alopatia você consegue marcar as medicações que você coloca no organismo da pessoa, dos animais, das cobaias e assim por diante. E com a homeopatia você não tem como fazer esses marcadores, então você não tem como comprovar de forma laboratorial, mas você tem como comprovar de forma física. Você trata o paciente e vê o resultado. Uma broncopneumonia, uma infecção urinária, uma amidalite aguda e outros tipos de doenças que você consegue ter um resultado comprovando de forma a mostrar o paciente sadio, né?
Uhum. O reconhecimento da homeopatia no Brasil como a prática médica há mais de 20 anos basta para pôr fim à desconfiança sobre essa especialidade?
Veja bem, eu acredito que sim, porque ela tem 20 anos como especialidade, reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Regional de Medicina. Mas, a nível de divulgação mundial, ela tem 200 anos, como você citou no início da programação, e ela serve realmente como comprobatória de tudo aquilo que ela já apresentou. Porque o próprio criador da homeopatia, o Samuel Hahnemann, ele cita no seu livro Organon que se a prática médica da homeopatia não fosse eficaz, que a própria história iria incumbi-la de acabar com ela. E não foi isso que aconteceu. Hoje existe um lobby muito grande das indústrias farmacêuticas, dos laboratórios farmacêuticos, e isso acaba, de certa forma, denegrindo a imagem da homeopatia, fazendo essas controvérsias. A mesma coisa que comparar, vamos supor, duas coisas, dois carros, uma Ferrari e um Fusca. Os dois são carros, mas são completamente diferentes.
Tudo bem. Nós recebemos algumas perguntas aqui, a Patrícia vai fazer para a gente.
Então, Camila, a gente recebeu algumas perguntas dos ouvintes, né? E a Paola Pitágoras, ela quer saber, apesar de ser bastante diluído o medicamento homeopático, causa efeitos colaterais, doutor?
Dependendo da medicação, pode causar efeitos colaterais. Existem, às vezes, alguns colegas descrentes que falam assim, meu filho tomou o vidro todo e não aconteceu nada. Dependendo da medicação, mesmo ela sendo diluída, ela pode causar arritmias, taquicardias, porque o remédio homeopático, a experimentação, ele é feito no organismo são e não no doente. Então, ele vai causar, às vezes, os sintomas que um doente teria. Então, por exemplo, as pessoas tomam a medicação e às vezes tem um pouco de sudorese, febre, dores de cabeça, às vezes depressão ou euforia, mas isso é causado pela medicação que é a similitude, né? Semelhante cura semelhante. Então pode sim causar efeitos, mas nada desagradável, nada que vá levar à morte ou intoxicação grosseira.
Certo. Sérgio da Costa de Souza, ele diz assim, é verdade que o mais difícil não é mostrar que ela funciona, mas explicar como é esse processo?
Exatamente, é o que eu acabei de falar no início, que realmente fica difícil porque você não tem como mostrar por onde passa a medicação. Por exemplo, o remédio homeopata, ele funciona como energia vital. Ele vai fazer com que a tua energia vital se ative e que vá recuperar o seu organismo, ativando todas as suas glândulas, células, para restaurar. Enquanto que a alopatia funciona com massa, miligramas, 100 miligramas, 200, 300 e assim por diante. Então fica difícil fazer, como você vai falar, olha, funcionou dessa forma, funcionou de outra. Mas, mais uma vez, lembrando que os pacientes é que são a prova viva de que funciona, né?
Uhum. E tem mais uma pergunta aqui, Camila, é da Inês Cândido da Silva. Ela pergunta o seguinte: as pessoas que procuram a homeopatia geralmente apresentam algum problema de saúde crônico? É como a sinusite, asma, por exemplo, e não tiveram sucesso nos tratamentos convencionais?
Exatamente. As pessoas geralmente acaba sendo a sua última tábua de salvação. Então eles recorrem à homeopatia e falam, olha, já fui no alopata, já tentei isso, tentei vários tipos de tratamento, aqui é o último recurso. E normalmente essas pessoas que são descrentes, às vezes até da homeopatia, e elas conseguem resultados muito satisfatórios, de forma às vezes até mais rápida do que elas esperam. Normalmente o paciente crônico, ele vem ao homeopata exatamente por ser crônico, já ter corrido várias especialidades, vários outros órgãos de saúde, sem ter um resultado eficaz. E muitas vezes ele sai muito satisfeito de uma forma, porque a gente vê ele como um todo, e não de uma maneira como um diagnóstico apenas, né?
Então, mas por quê? Você acha que eles procuram esses tratamentos por ser uma doença psicológica, assim, que eles acham que é psicológico, eles só acham que a homeopatia vai curar, no caso?
Não, veja bem, os pacientes, por exemplo, com asma crônica, ele tem um processo de broncoespasmo, ele tem falta de ar, ele tem tosse, ele tem que recorrer ao hospital, às vezes ficar internado, às vezes apresenta pneumonia secundária devido à sua bronquite, à sua asma, e ele fazendo o tratamento com homeopatia, ele consegue fazer uma profilaxia disso, e ele descobre que não tem nada a ver psicologicamente, mas sim fisicamente, ele existe um processo alérgico, um processo mecânico, e a homeopatia ele tenta demover. Se for psicológico, ele vai tratar. Se for físico, ele vai também tratar.
Doutor Salles, gostaria de fazer uma pergunta. Quanto ao atendimento prestado pela homeopatia, ele é diferenciado do atendimento feito pela alopatia? É algum tipo de preocupação que talvez não exista na técnica convencional?
Bom, na técnica convencional eu faço consultório de homeopatia, então pelo menos uma consulta leva pelo menos 40 minutos a 45 minutos. Existe uma anamnese mais demorada, mais detalhada, para ouvir o paciente como um todo, saber das suas queixas principais e secundárias, porque o paciente ele chega com uma queixa, eu tenho enxaqueca, é um diagnóstico. Eu tenho dor de cabeça, tudo bem e tal, mas precisa saber se ele dorme bem, se ele trabalha feliz, se ele come bem, se ele não come, se ele tem algum outro tipo de patologia secundária que possa atrapalhar. Então a gente ouve o paciente, não o diagnóstico. Então é uma consulta diferenciada, vem depois o exame físico também e acaba tomando um pouquinho mais de tempo, com certeza.
Todas as doenças podem ser tratadas com homeopatia?
Quase todas. Falar que são todas seria uma heresia, porque existe... Por exemplo, patologias de cirurgias, um apendicite, uma vesícula inflamada, um cálculo renal. Então, existem doenças que geralmente são cirúrgicas, você não vai conseguir nenhum resultado com a homeopatia. E no caso, seria só de forma cirúrgica ou com remédio alopata.
Qualquer pessoa poderia tomar medicamentos homeopáticos ou não existe contraindicação?
Qualquer pessoa, inclusive recém-nascidos, por exemplo, na minha área eu atuo como pediatra homeopata. Então, os resultados são bastante eficazes. A gente começa a tratar do recém-nascido quando chega com 8, 10 dias, orientando as mães. Muitas das crianças apresentam icterícia, seria aquela criança amarelinha que fica pós-natal. E a gente tem alguns medicamentos homeopáticos que ajudam a eliminar de forma mais rápida. Existe a parte para cólicas do bebê. Existe para a parte da criança que não dorme, da dentição, e toda essa parte são feitas como uma profilaxia, uma parte de puericultura que a homeopatia pode fazer. E os pacientes, por exemplo, idosos, né, que têm mais idade, eu tenho pacientes também que têm mais idade no consultório, 78, 80 anos, e que fazem uso de homeopatia. Tanto é que os colegas que dão aula de homeopatia na faculdade ou em cursos, eles falam que são dois extremos que a homeopatia funciona bem. na infância, na primeira infância, né, e na idade mais avançada. Porque geralmente o paciente nessas fases, eles não têm abuso de alimentação, de vícios e tudo mais. A partir da adolescência e até os 35, 40 anos, fica mais difícil de tratar, porque muitas vezes o paciente é rebelde. Ele vai começar um tratamento homeopático, ele sabe que não pode beber, tem restrição a alguns tipos de alimentos, e ele bebe, ele fuma, ou ele come aquele determinado alimento que vai diminuir a ação do remédio homeopático, que é muito mais sensível do que o remédio alopata.
Tá certo. Patrícia?
Aí, doutor, já teve algum paciente com doenças consideradas muito graves, como a AIDS, por exemplo, que tenha feito um tratamento homeopático, só homeopático?
Tem alguns colegas que fazem tratamento, mas é como coadjuvante. Como seria, funcionaria? Para tentar equilibrar, para não haver uma degeneração, mas não como cura. Sim. Existe para tuberculose, existe para o câncer, que a gente faz como uma ajuda ao tratamento das medicações que ele vem fazendo. Por quê? As medicações são tóxicas. Quem não tomou uma químio e se sentiu mal, caiu os cabelos, teve vômitos, teve gastrite, teve outros sintomas secundários. E com o remédio homeopático, ele ajuda a equilibrar e ter menos efeitos colaterais. Então a gente consegue ter um resultado dessa forma.
Entendi. E no caso assim dos remédios, né? Ele pode ser usado, a homeopatia, com outros remédios tradicionais juntos? Faz algum efeito?
Não. Aí existem umas certas controvérsias. Por exemplo, anti-inflamatórios eu não costumo usar com remédios homeopáticos. Antibióticos também. Por quê? A experiência prova que um acaba anulando o outro medicamento e muitas vezes traz prejuízo para o paciente. Então, ou a gente faz um tratamento puramente alopata ou um tratamento puramente homeopata. Ou, se possível, se der para associar algum outro que não tenha, que não sejam antagônicos entre eles, um acaba anulando. Se eu pudesse dar um exemplo, por exemplo, tive uma criança que eu tratei há muito tempo atrás com broncopneumonia de repetição. E essa criança, por coincidência, tratava com outra colega pediatra. E a criança não melhorava 15, 20 dias com tratamento com broncopneumonia e a broncopneumonia estava crônica, ficou quase um mês. Por coincidência, essa colega pediatra falou, olha, estou medicando com antibiótico uma criança assim, assim, assim. Ela trabalhava no mesmo hospital que eu. E olha, eu estou com uma criança assim, também com esses mesmos sintomas. Quando nós fomos ver, a criança era a mesma criança que estava tomando as duas medicações. E ela não melhorava. Aí nós fizemos uma opção para a mãe. O que você quer tratar? Homeopatia ou alopatia? Homeopatia. Começamos a tratar a medicação, 6 dias a criança teve uma remissão do quadro. Agora, foi melhor ou foi pior? Se ela tratasse direitinho com a alopatia, talvez também teria o mesmo resultado. Por quê? Não dá para dar as duas medicações juntas.
Uhum.
Elas são antagônicas, né? Antibiótico e homeopatia.
Entendi. E aqui tem uma pergunta do Fernando Ribeiro. É verdade que a homeopatia age de modo diferente dos remédios, despertando nos pacientes reações idênticas às causadas pela doença?
Sim. A própria história da homeopatia se provém daí. O pai da homeopatia, Samuel Hahnemann, ele foi fazendo experimentações em pessoas sãs. Então, por exemplo, você faz experimentos dos medicamentos, não num doente que tem uma broncopneumonia ou num doente que tem alguma outra patologia. Ele pega o paciente são, faz o uso da medicação e ele vê que aquela medicação provoca os sintomas da doença. Por isso vem aquela máxima da homeopatia que fala similiens curantes similiens, ou seja, cura pela semelhança. O medicamento que causa a doença que vai causar a cura.
Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, Camila, do Carlos Augusto de Almeida. Como a cura depende da capacidade de reação do organismo em situações em que é arriscado esperar o corpo tomar uma atitude, é indicada a alopatia?
Veja bem, a medicina não é uma ciência exata. Ela demora muito, às vezes, para ter uma resposta, como a homeopatia também. Então, nós temos que analisar cada caso. Se for de extrema urgência, sim, parar, usar o remédio alopata ou fazer uma cirurgia. Nós não podemos fazer que o paciente sofra, sinta dor, tenha sintomas, por exemplo, desagradáveis. Então, nós temos que tentar sempre pensar no melhor do paciente, se colocando na posição dele, como ser humano e como pessoas também, para tentar equilibrar a sua saúde.
O programa está chegando ao fim. O Mesa de Redonda de hoje, nós discutimos o assunto Homeopatia Funciona. Quero agradecer a presença do médico homeopata José Salles. Este programa foi uma produção de Ana Paula Santos, Fernanda Tavares e Patrícia Diniz. Eu sou Camila Borgonov e o programa Mesa Redonda termina aqui. Uma boa noite e até a próxima.
Você ouviu Mesa Redonda, uma produção dos alunos do quarto ano de jornalismo da Facus.